E para falarmos destas previsões, mas não só, nesta emissão que estamos a fazer no Grande Porto, convidámos a Comissária Europeia, Elisa Ferreira.
É natural do Porto. Elisa Ferreira é a Comissária Europeia responsável pela pasta da Coesão e Reformas. Muito boa tarde, Elisa Ferreira. Obrigado por estar connosco aqui na Rádio Observador. Começo por lhe perguntar se está, tendo em conta também aquilo que foi essa entrevista de Valdis Dombrovskis, otimista em relação à recuperação da economia portuguesa até ao final deste ano.
Sim, boa tarde. Claro que são apenas previsões, mas mesmo assim dão um sinal positivo e nós bem estamos precisados deles, não só na Europa em geral, como nos países mais afetados. E Portugal, com a sua dependência, uma economia que depende muito de contacto físico, seja no âmbito do turismo, seja na indústria, seja na cultura, enfim, sofreu bastante. Mesmo assim, as previsões acabaram por ficar, enfim, por se apresentarem mais graves do que a realidade, e esse é um aspecto importante e é um aspecto positivo. E esperemos que, com o progresso que está a ser feito, e Portugal está de facto a mostrar uma dinâmica e uma capacidade de gerir esta pandemia nesta fase, que compara muito favoravelmente com a maior parte dos países, nomeadamente europeus. Portanto, esperemos que rapidamente as dinâmicas se relancem e o emprego e as empresas comecem a ter outra vez uma perspectiva muito positiva, porque é para isso que nós todos temos de contribuir.
E é um otimismo realista ou um otimismo em que é preciso ter aqui algumas cautelas maiores ainda do que aquelas que estamos a ter neste momento?
É preciso ter muitas cautelas, e é preciso ter muitas cautelas porque, de facto, houve uma quantidade de estímulos que foram criados para reagir imediatamente à crise. Houve apoio ao emprego temporário, houve apoio extraordinário às empresas, houve toda a liberalização das ajudas de Estado, na Europa em geral, mas também em Portugal. Faço notar que os próprios fundos estruturais, enfim, em que eu tenho alguma responsabilidade, fizeram uma mudança histórica, isto é, puderam ser todos reprogramados, ou grande parte deles reprogramados, para comprar máscaras, para apoiar as pequenas empresas, para apoiar trabalhadores, e agora temos de passar dessa situação, enfim, de tentar evitar a catástrofe, para uma situação que seja efetivamente robusta. E, portanto, rapidamente, enfim, o emprego, temos de passar de uma situação de apoio de emergência ao emprego e às empresas para crescimento efetivo e para tentar fazer a transição das empresas e do emprego que quando, digamos, quando tudo isto assentar vão ter de desaparecer para novas oportunidades, novos empregos mais robustos, enfim, mais virados para a frente, mais virados para o futuro, e essa transição tem de ser feita com muito cuidado e tendo em conta também os passos.
Portugal entregou em Bruxelas em abril, no dia 22, o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, foi aliás o primeiro país a fazê-lo. A apresentação foi até saudada por vários comissários europeus. Para já, Portugal ainda está a negociar com Bruxelas os modelos de transferência desses recursos financeiros no âmbito deste plano. Quando é que efetivamente as verbas vão chegar a Portugal e em que moldes?
Deixe-me só fazer uma pequena nota antes de lhe responder. É que Portugal tem verbas neste momento à sua disposição. Tem as verbas que resultaram da reprogramação dos fundos estruturais, e que é o CRI, ficou conhecido por CRI, tem verbas que fazem a transição e que são conhecidas como REACT, e o apoiar está já antecipadamente a beneficiar desses apoios que vão chegar, e ainda tem os fundos estruturais do período anterior, que estão em curso de execução, não estão atrasados, estão bem, mas ainda vão, enfim, libertar verbas até 2023.
Mas dessas verbas, quando é que deverá chegar?
Das novas verbas.
Das novas.
Das novas verbas, não estamos só à espera da aprovação do plano. Estamos à espera que os países todos, os países da Europa, deem autorização à Comissão Europeia para a Comissão ir ao mercado emitir dívida. E, portanto, vamos ver como é que corre hoje na Polónia. Ainda faltam, enfim, neste momento falta 8 países darem autorização à Comissão. Ora, isto deve acontecer.
Quer dizer que ainda falta muito?
Depende do ritmo a que os países fizerem isso, e cada um deles tem o seu próprio ritmo, tem de consultar os parlamentos, etc. Estamos a falar provavelmente do verão, e portanto do verão estou a falar de julho, mas de facto é uma previsão, E nessa altura também esperemos que os planos que entretanto vão chegando, e eu faço notar que Portugal foi o primeiro a apresentar, isso foi muito importante, dá um grande sinal de vitalidade e de empenho, e a Comissão tem 2 meses para os apreciar e o Conselho 1 mês. Enfim, vamos tentar que as coisas sejam mais céleres do que isso, mas de qualquer maneira é o que a legislação prevê, mas isto não significa que estejamos, enfim, sem fundos e sem apoios até essa data, porque de facto eles estão a fluir diariamente para as empresas, para os empregos e para outras ações, nomeadamente no âmbito da saúde.
Elisa Ferreira, deixa-me virar aqui a agulha nesta conversa e aproveitar também porque foi vice-governadora do Banco de Portugal esta semana. Ficaram a conhecer-se detalhes da auditoria do Tribunal de Contas ao novo banco, uma auditoria que aponta a falta de transparência sobre o impacto desta instituição, do novo banco, nas contas públicas portuguesas. Ora, Elisa Ferreira foi vice-governadora do Banco de Portugal, foi também uma das personalidades a quem foi pedido que fosse ouvida na Comissão Parlamentar de Inquérito às Contas do Novo Banco, neste caso, a propósito do tempo em que trabalhou também como representante do Banco de Portugal no Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu. Na sua opinião, o que é que falhou em todo este processo para que haja agora também estes reparos por parte do Tribunal de Contas e pergunto-lhe também como é que o cidadão comum pode reagir perante situações como esta?
Não quero, de facto, entrar nas as minhas funções atuais, não, enfim, acho que não faz sentido eu estar a pronunciar-me e a pronunciar-me sobre um assunto que está a ser amplamente discutido pelas instâncias próprias. Posso lhe dizer que quando há, enfim, intervenções desse género no meio de uma crise, como foi a crise de 2008, posso lhe dizer apenas 2 coisas, é que as intervenções são feitas para salvar não os bancos, como às vezes se diz, mas os depositantes. Esse é que é o grande risco de todas as intervenções que foram feitas em toda a Europa. E posso lhe dizer também que em toda a Europa houve, de facto, reações de apoio ou de tentar aguentar os bancos sem que houvesse uma corrida aos depósitos, porque isso sim é uma hecatombe. Tirando isso, enfim, acho que não é neste espaço e com todo o respeito que tenho pelo seu trabalho como jornalista que eu devo estar a fazer incursões.
Obviamente tinha de colocar a pergunta, até porque houve esses reparos feitos no relatório do Tribunal de Contas, mas claro. Deixa-me perguntar-lhe também outra coisa. A cidade do Porto vai receber nos dias 7 e 8 de maio, ou seja, sexta e sábado, aquele que é considerado o ponto alto da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, a Cimeira Social. Os Estados-membros vão ser chamados a aprovar um programa com medidas concretas, são chamados a aprovar essas medidas para executar o chamado Pilar Social Europeu, que tem sido discutido já há algum tempo dentro das instituições europeias. Estas medidas podem, efetivamente, no curto prazo, melhorar as condições de vida dos cidadãos europeus?
É muito importante que o emprego e a criação de emprego seja colocado com grande visibilidade no centro da agenda de relançamento. E o plano que é apresentado tem, de facto, três dimensões. Uma é atingir uma taxa de emprego robusta, outra é dar formação aos adultos para que, de facto, os adultos possam transitar de empregos que já não têm futuro para novos, e a outra dimensão é a redução da pobreza e do número de pessoas em risco de exclusão social. E eu gostava, dentro deste aspecto, de sublinhar algo que vai ser objeto de uma discussão, também ela importante, à margem da Cimeira, e que é uma discussão sobre as crianças e a necessidade urgente de nós trabalharmos com estes fundos que estão disponíveis o número de crianças em risco de exclusão social e de pobreza. É evidente que sobre isto, enfim, é mais um aspecto que se junta a outros, mas não há dúvida nenhuma que quando nós temos a consciência de que já antes desta crise, em 2019, quase 18 milhões de crianças, ora 18 milhões é quase 2 Portugais de crianças, viviam em agregados familiares em risco de pobreza. Imaginemos o que pode ser esta situação após, no fim da pandemia. Eu faço notar aquilo que foi também um recente estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que se chamava a atenção para a pobreza das famílias, mas quando essa pobreza afeta as crianças, ela vai afetar a próxima geração. E, portanto, nós vamos ter, enfim, eu própria com a Direção-Geral das Reformas, que é uma das direções que eu tenho debaixo da minha responsabilidade, a preceder a Cimeira, uma chamada de atenção e uma reflexão sobre esta situação das crianças na pobreza e que geram, de facto, uma exclusão estrutural e uma transmissão.
Já agora deixa-me perguntar-lhe também, já estamos aqui com pouco tempo na reta final desta conversa. Elisa Ferreira, sei que é Comissária Europeia da Coesão e Reformas, não é propriamente o seu âmbito dentro desta instituição europeia que é a Comissão Europeia, mas temos vindo a acompanhar esta situação em Portugal de alegadas violações de direitos humanos em Odmira, no Alentejo, com muitos trabalhadores identificados como vivendo com poucas condições sociais de habitação, condições laborais que são duvidosas. Elisa Ferreira falava também desta situação de pobreza de muitas crianças. Eu aproveito para lhe perguntar, Bruxelas e a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, em que medida que podem contribuir também para este debate a propósito deste tema concreto que estamos agora a falar em Odmira ao longo dos últimos dias?
Sim,
de forma que podem contribuir para a resolução deste problema, que é um problema que existe também em vários países europeus e que é um problema que não se circunscreve também a esta situação concreta de Odmira.
É um problema muito importante. É muito importante também que se faça toda a investigação sobre as condições em que isto acontece. E, de facto, infelizmente não é o único caso, mas é muito triste que um país como Portugal, que se afirma sempre como um país, enfim, que respeita os direitos humanos, enfim, tenha um problema deste tipo. De facto, a situação passa-se também com os migrantes, passa-se em geral com, enfim, com tráficos e com fugas à legalidade e à transparência. Elas todas têm de ser investigadas e a Comissão Europeia, de facto, acompanha com interesse, mas naturalmente este assunto está a ser tratado, e penso que bem, pelas autoridades portuguesas. Há uma nova linha também, uma nova posição da Comissão Europeia sobre exatamente o tratamento de migrantes, sobre os direitos humanos, e eu acho que é intolerável que na Europa, enfim, no século XXI, haja problemas que, enfim, deste teor, e portanto tudo faremos para acompanhar as autoridades portuguesas no combate a este problema gravíssimo. Que parece ser gravíssimo, ainda estamos, enfim, vamos ver o que é que se realmente consegue perceber do que é que se está a passar, mas faço notar que também comunidades excluídas, problemas de racismo, problemas de falta de integração dos migrantes, eles ainda existem na Europa, e a Europa tem de facto de dedicar um aspecto, uma preocupação muito, muito especial ao combate a essas situações.